Dia, igreja! Quem está vivo? Quem está acordado? Amém. Um abraço para aqueles que estão na transmissão online também. E antes da mensagem, só um último aviso aqui, para reforçar, temos vagas ainda para o impacto que vai acontecer sábado e domingo agora. Então, no final do culto, pode ir no balcão fazer a sua inscrição, quem ainda não participou do impacto. Amém, amém? Queridos, vamos começar com a leitura bíblica em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 21 a 24. Verso 21 a 24, João 16. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Esse texto foi escrito 2000 anos atrás, portanto, naquela época não havia parto cesariano, não havia epidural, não havia nada dessas coisas, por isso que o texto está a mencionar a aflição, a dor do parto. Não é? Verso 22, olha o que, que Jesus disse. Assim também agora, vós, né, os discípulos, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Está a falar da ressurreição. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vula considerar em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja... Queridos irmãos, Jesus quer que a alegria do seu povo seja uma alegria completa. Então, aqui já está revelada a vontade de Deus para nós. Vamos orar por esta palavra. Amém, amém. Peço que todos desliguem os telemóveis para que não haja chamada durante a mensagem. Peço que se algum bebê ficar a chorar insistentemente, possa tranquilizá-lo. Temos uma sala lá para isso, em que tem a transmissão do culto. Pode estar lá e assistir na mesma, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como família, como igreja, Senhor, e nós, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, a colocar a Tua palavra, ó Deus, no lugar de importância, Deus, deste culto, ó Deus, e sabemos que é a Tua palavra que nos instrui, e que a Tua palavra nesta manhã possa, Deus, edificar, exortar e confortar os nossos corações, e que nós possamos viver, ó Deus, como praticantes da Tua palavra, e a nossa oração, no nome de Jesus, quem pode dizer... Amém. Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje sobre alegria. O tema da mensagem, pode repetir comigo, um, dois e... Mãe da criança... Não é esse o tema da mensagem. Então, vamos lá, vamos repetir o tema da mensagem, um, dois e... Alegria para viver. Eu quero falar um pouco sobre a importância na alegria na vida do crente. Todo crente tem que valorizar a alegria. E eu vou mostrar para vocês, pela Bíblia, que todo crente deve dar importância, a importância devida à alegria. Então, queridos irmãos, vamos do texto que nós lemos anteriormente, vamos aqui ler somente uma parte dele, que é o versículo 22, João 16, 22. Nós lemos, irmãos, no versículo 24, nós lemos, vai estar projetado 22, mas eu vou só mencionar o 24. No 24, nós lemos que Jesus disse que ele deseja que nós alcancemos a alegria completa. Portanto, nós entendemos que é da perfeita vontade de Deus que os seus filhos desfrutem da alegria completa. Alegria faz parte da vontade de Deus para nós, e João 16, 22 está assim escrito. Assim também agora vós tendes tristeza. Jesus disse, vocês estão tristes pelo que vai me acontecer. Em outras palavras, Jesus depois profetiza a sua ressurreição e ele disse, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que tipo de promessa é essa que Jesus fez aos discípulos? Vocês vão ter o coração alegre e esta alegria ninguém vai poder tirar de vocês. Jesus não está a falar de uma alegria humana. Jesus não está a se referir a uma alegria natural. Qual é a diferença entre a alegria natural, a alegria humana e a alegria de Deus, a alegria espiritual? É porque a alegria humana, a alegria natural, ela é uma resposta, ela é uma reação a um acontecimento favorável, a um acontecimento exterior. E a tristeza humana, exatamente o contrário, é uma reação a um mau acontecimento. A alegria humana e natural, todo ser humano, a partir do momento que nasceu, toda criança já aprende se alegrar ou ficar triste. Mas tudo é de fora para dentro. Tudo depende dos acontecimentos. Os acontecimentos, alguns nos fazem tristes e alguns deles nos fazem alegres. Isso é alegria natural. Mas a promessa que Jesus fez aos discípulos não é sobre uma alegria natural. Jesus fez uma promessa sobre uma alegria espiritual. Em relação à alegria natural, é interessante. Nós, muitas vezes, nos tornamos reféns dos acontecimentos à nossa volta. E permitimos que esses acontecimentos ditem o nosso estado emocional. E isso é muito perigoso. A alegria natural é uma alegria... É importante, faz parte da vida, somos seres humanos, somos espírito, alma e corpo. Mas nós temos que entender o seguinte... No reino do Espírito, para aqueles que nasceram de novo, há uma alegria que é sobrenatural. E esta foi a promessa de Jesus. Quando vocês me virem novamente, vocês vão receber uma alegria no vosso coração e ninguém poderá roubar esta alegria. É uma alegria que ninguém terá poder para tirar de vocês, de dentro de vocês, roubar do coração de vocês. Vamos agora para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 vai falar do fruto do Espírito. E menciona que a alegria é fruto do Espírito. Diga assim comigo, alegria é fruto do Espírito. Mas, olha, mas o fruto do Espírito aí fala, faz uma lista. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Todos esses aspectos do fruto do Espírito, eles são aqui espirituais. É algo sobrenatural, não é algo humano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A paz como fruto do Espírito é diferente da paz humana, da paz natural. A bondade como fruto do Espírito é diferente da paz natural. Toda gente expressa bondade, mas há uma bondade que é um fruto de Deus no interior daqueles que nasceram de novo. E eu e você, como filhos de Deus, temos que saber discernir o que é alegria natural, o que é alegria espiritual, o que é tristeza natural e o que é tristeza espiritual. Senão, nós não vamos viver a alegria que Jesus idealizou para nós. Romanos 14, 17. Olha o que, que diz Romanos 14, 17. O apóstolo Paulo está falando o seguinte. O reino de Deus não é sobre comida. Em qual contexto o apóstolo Paulo estava a falar sobre isso? No contexto em que as pessoas queriam julgar umas às outras por causa... O que, que você come? O que, que você bebe? Ah, isso é proibido comer. Não, isso é proibido beber. E Paulo disse o seguinte, gente, o reino de Deus está muito acima de comida, do que pode comer, ou não pode comer, o que pode beber. O reino de Deus é muito mais sublime, muito mais excelente do que isso. Então, Paulo fala, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o reino de Deus, e Paulo lista três características do reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Justiça. Paz. E olha a alegria aí. A alegria faz parte daquilo que forma e compõe o reino de Deus em nossos corações. Só há reino de Deus em nós, só há reino de Deus em nosso coração, se houver justiça, se houver a paz de Deus, e se houver alegria, onde? No Espírito Santo. Então, a alegria que rege a vida do cristão não é uma alegria que está refém dos acontecimentos. Vou repetir. A alegria natural, ela depende do exterior. Vou dar um exemplo aqui, muito simples. Mas quem aqui já participou de amigo secreto? Amigo secreto. Qual é outro nome de amigo secreto? Aqui na igreja a gente não fala amigo oculto, a gente não quer nada oculto aqui na igreja, nada de ocultismo, aqui na igreja é amigo secreto. Quem que já participou, então, de Amigo Secreto? Imagina você foi no dia da revelação do Amigo Secreto e você estava na expectativa. Tomara que seja aquele irmão endinheirado que saiu com o meu nome. Eu vou receber uma boa prenda. E você gasta um dinheiro para comprar uma boa prenda. Aí chegou aquele momento. Por acaso foi a pessoa endinheirada que saiu com o seu nome. E você fica todo ansioso, vai abrir a prenda. E quando você abre a prenda, é um par de meias. Da cor que você não usa. Quem já foi assim, surpreendido assim? Irmãos, quem tem dinheiro dá isto. Pobre que dá iPhone. É verdade. Mas é verdade, estou falando sério. As pessoas que têm menos dinheiro querem dar as melhores coisas. Eu acho interessante isso. E os que têm mais dinheiro dão pijama, que você não usa, que não serve, dão um par de meia. Irmãos, é interessante. Aí é o seguinte, agora imagina, você colocou a expectativa de que iria receber uma boa prenda. Aí a hora que você abre um par de meias, como que você fica? O que é que você esboça naquele momento? Decepção, tristeza. Aí você volta para casa, próximo amigo secreto, vou comprar uma caneta. Sabem? Vocês já viram que a alegria natural, ela é muito volátil? Sabe o que eu tenho percebido? Muitos cristãos não entenderam a herança que eles têm em Cristo. E eles estão nas mãos dos acontecimentos e as emoções deles estão à deriva dos acontecimentos. Sabe, irmãos, mas Deus nos deu um lugar espiritual. Deus nos deu uma posição espiritual que nós não podemos ficar à mercê dos acontecimentos. Eu percebo que há, aqui na Europa, uma tendência para as pessoas viverem mais com tristeza do que com alegria. Uma vez, uns anos atrás, num grupo de vida da nossa igreja, que se reúne numa casa, o líder do grupo, todo empolgado, falou assim: irmãos, hoje é um dia de alegria, quem está alegre? E uma pessoa que visitava o grupo disse assim: olha, eu sou aqui visitante, mas eu acho muito estranho vocês falarem de alegria numa época como a gente está a viver. Ou seja, jogou um balde de água fria na reunião. Como que vocês podem falar de alegria numa época desta? Com guerras, a gente liga a televisão, a gente só vê guerras. E não são essas guerras de agora, tá? Estou falando de coisas de anos atrás. Era outra guerra, era outra época. Não sei se vocês entenderam a mensagem aqui. Guerras não param de acontecer. Catástrofes, calamidades não param. O nosso mundo está cheio dessas coisas. Então, isso vai ditar que nós vamos agora fechar a cara e, em nome do que está a acontecer, vamos andar tristes. Oh, este mundo. Quantas vezes a gente cumprimenta alguém, a gente fala assim: bom dia. Fala: bom dia por quê? Eu já recebi essa resposta. A gente entra no elevador, a gente fala assim: olha, depois de tanto tempo sem chover, olha que bom, parece que vai chover hoje. É, mas se chover, vai acabar alagando tudo, estragando tudo. Tem pessoas que tudo que você fala, ela leva para o pessimismo, para o negativismo. Irmãos, há pessoas que 30 minutos com elas destroem o nosso dia. Há pessoas que começam a falar de coisas negativas e começam a falar de coisas ruins que vai acontecer, que não sei o quê, papapá. A hora que você vê, você perdeu as suas energias todas por um dia, irmãos. Eu percebo que há na Europa, não é só na Europa, mas estamos aqui, vou enfatizar a Europa. Eu percebo na Europa uma tendência para as pessoas não sorrirem, para as pessoas não se alegrarem, para as pessoas ficarem de cara fechada e com tristeza. E eu percebo que há pessoas que já não sorriem há muito tempo. Um sintoma de que você não está bem espiritualmente é que você não tem alegria. Um sintoma de que você não está bem espiritualmente é que você já não sorri nem de uma anedota. Anedota, para quem não sabe, se tiver algum brasileiro aqui, é piada. Olha, eu tirei riso de vocês. Que bom que alguns sorriram, mas ainda alguns ficam turfados. Esses dias, eu liguei, eu acordei, peguei meu telemóvel, e quando eu entro no WhatsApp, alguém tinha me mandado um vídeo. Engraçado. Irmãos, e eu sozinho, tinha acabado de acordar, eu sozinho, mas eu ri daquele vídeo, mas eu ri. Eu dei gargalhada sozinho. Se alguém estivesse me filmar e falasse, ele está doido. Irmãos, eu ri, eu ri, eu ri, eu ri, eu ri, eu ri. Eu sorri tanto ali, eu fiquei tão feliz que eu tinha lido que rir faz bem para a saúde. Eu falei, e aí eu continuei vendo o vídeo e rindo. Falei, meu coração vai fazer bem, vou rir muito. Você sabe que, até cientificamente falando, sorrir faz bem para a alma. Sorrir faz bem para a saúde. Sabe aquela pessoa que já não consegue rir de nenhuma anedota? Não consegue rir mais, a pessoa está com a cara fechada. Irmãos, o crente, o filho de Deus, ele não deve ser essa pessoa que chega na empresa, que chega na escola, na faculdade, é o cara fechada. Antigamente, nas igrejas, quando a gente chegava numa capela ou na sala de reunião de igreja, tinha um cartaz, eu não sei quem é dessa época aqui, eu sou novo, mas cheguei a ver isso quando eu era criança. Estou brincando. Tinha uma placa assim, ó, na entrada da capela. Silêncio, você está a entrar na casa de Deus. Aí as pessoas estavam rindo, a rir, brincando lá fora, conversaram e tal. Quando entrava a porta da igreja. Parece que passa a ideia de que Deus está bravo, de que Deus está nervoso, de que Deus está indignado com alguma coisa. As pessoas estão alegres, estão felizes no shopping center, na brinquedo, e falam assim, a casa do Senhor é um lugar de seriedade, silêncio. Foi ensinado errado, irmãos. A casa de Deus é lugar de festa. A cultura judaica, a cultura de Israel, é uma cultura de festa. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos que eles estão a dançar, aqueles homens todos com aqueles trajes pesados, e eles dançam, irmãos, eles dançam a noite inteira. A cultura de Deus, que Deus deu para este povo, é uma cultura de dança, é uma cultura de festa, é uma cultura de alegria. E muitas pessoas da casa de Deus se tornaram pessoas tristes, pessoas que já não conseguem rir. Se eu pedir aqui para você rir, você consegue rir? Os seus músculos ainda conseguem rir? Sabe que há pessoas que já não riem tanto tempo que os músculos já não se movimentam. Faz um exercício, de vez em quando eu faço exercício. Sorrir é bom, meu maxilar tem que voltar a aprender a sorrir, dar gargalhadas. Olha, alegria é uma bênção de Deus, eu vou mostrar aqui para vocês. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Alegria é uma bênção de Deus. Olha, eu vou mencionar alguns textos bíblicos, não precisa ler, só ouça, não precisa ler. Vou ler três textos de Salmos. O primeiro diz assim, na tua presença há plenitude de alegria. Esse texto está a dizer que é na presença de Deus que a gente pode ter a maior nível de alegria. Outro texto de Salmo. Esse todos vocês conhecem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito bem, vocês sabem desse texto. Ou seja, a casa de Deus é um lugar de alegria. E o outro texto, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Ou seja, as promessas de Deus levantam e despertam alegria dentro de nós. Mas agora tem uma coisa importante. Deus nos deu a alegria como fruto do Espírito. Esse fruto está dentro de nós. A alegria espiritual, a alegria que vem de Deus, ela é uma alegria de dentro para fora, que não está dependente, sujeita aos acontecimentos exteriores. Mas o filho de Deus precisa se posicionar e ter uma atitude para esboçar alegria. Não sei se todos pegaram o que eu estou a passar. Não basta dizer o seguinte, Deus, o Senhor me deu alegria como fruto do Espírito. A palavra de Deus diz, então expressa o fruto que está dentro de si. Como que eu devo expressar? Eu devo intencionalmente ter uma atitude que esboça alegria. Exemplo bíblico, Filipenses 4:4, olha uma ordem, um imperativo. No português, isso aqui é um imperativo, é uma ordem bíblica. Alegrai-vos quantas vezes? Sabe o que significa sempre no original aí? Sempre. Alegrai-vos sempre. Mas em quê? Nos acontecimentos exteriores? Alegrai-vos sempre no? Olha, ainda que você não tenha motivos exteriores nos quais se alegrar, você sempre terá um motivo para se alegrar, que é no seu Senhor e Salvador. Alegrai-vos sempre no Senhor. É tão importante esta ordem que Paulo repete. Outra vez, digo, alegrai-vos. Alegrai-vos é imperativo, quer dizer que eu tenho que me tornar alegre. Pastor, isso não é hipocrisia? Não. Por que não é uma hipocrisia? Porque é um fruto que Deus plantou dentro de mim e eu preciso expressar. Então, eu posso começar o meu dia dizendo, hoje eu me alegro em Deus, mesmo no meio dos problemas que eu tenho que enfrentar, a alegria de Deus vai reinar na minha vida. O que que isso significa? Significa que quando eu decido me alegrar na adversidade, eu estou a declarar, só com a minha atitude, eu estou a declarar algumas coisas. Estou a declarar que eu acredito em Deus. Eu estou a declarar que eu acredito que o meu Deus é mais forte do que os problemas que eu tenho que enfrentar. Quando eu decido me alegrar, eu estou a declarar, eu honro o meu Deus, porque Ele é o meu motivo maior de alegria. Então, o simples gesto de você se posicionar com alegria, você está a honrar a Deus, você está a dizer que confia em Deus. Alguém pode dizer, olha assim, alguém pode dizer que você é louco. As pessoas gostam de tirar a nossa alegria quando nós nos posicionamos com alegria na adversidade. Irmãos, se eu tenho uma adversidade, se eu estou no meio de uma adversidade, se eu tenho muitos problemas para resolver, sabe o que as pessoas esperam de mim? Manifestação de tristeza. Mas se eu vou obedecer o que a Bíblia diz e me posicionar com alegria, o que as pessoas vão dizer? É louco. Mas eu escolho ficar com o que a Bíblia diz ou seguir a onda que toda a gente segue. Pastor, há muitos problemas no mundo. E nós somos cristãos, a gente deveria ter compaixão e misericórdia das pessoas. E quem diz que para ter compaixão e misericórdia precisa ficar o tempo todo triste de cara fechada? Na verdade, a alegria no seu coração vai ser a sua força para ajudar alguém. Você não vai ajudar o mundo triste. Ah, imagina se toda a gente estivesse triste. O que o mundo iria ganhar com isso? Por isso que a Bíblia fala de uma riqueza interior, que é a alegria. E é interessante. E na tribulação? Pastor, mas a tribulação está demorada, é algo terrível. O que eu devo fazer? Tiago 1:2. Irmãos, se alguns apóstolos entenderam a teologia da alegria, o que eu estou falando aqui praticamente é uma teologia da alegria, se os apóstolos, se os discípulos da igreja primitiva entendiam a teologia da alegria, Tiago tirou doutoramento. Porque o apóstolo Tiago, ele escreve algo muito louco. Ele fala assim, meus irmãos, você sabe o que é uma pessoa escrever uma carta para você? E falar assim, eu estou tão feliz que você está passando por tribulação. E eu queria que você ficasse mais feliz ainda. Parece coisa de doido. Olha, meus irmãos, tem de por motivo de toda alegria o passar de dificuldades, provações. Mas esse cara está louco. Dá o número aí do seu psiquiatra para ele, por favor. Esse cara está maluco. Como que alguém, um apóstolo, pode propor alegria na provação? Aí ele explica, próximo versículo, como que ele explica? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz, e mais, o que mais? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. O que Tiago está a dizer é, as nossas lutas, as nossas aflições, as provações pelas quais passamos, fazem parte, Deus usa para tratar a nossa vida e para nos elevar no nível de perfeição e de maturidade espiritual. Por isso, você olhando para o exterior, você vê a prova, mas olhando no seu coração, você vê que Deus está agindo na sua vida. Deus não abandonou você, então você tem a alegria de Deus. Dê um salve de palmas para Jesus. Segunda Coríntios 6:10, voltando agora, saindo de Tiago e voltando para o apóstolo Paulo sabia, conhecia muito bem esta teologia da alegria. Só que Paulo escreveu numa carta sua uma frase que qualquer professor de português, se tiver aqui algum professor de português, iria falar assim, essa frase não faz sentido. Qual a frase? Irmãos, olha, eu estou entristecido, sabe? Mas sempre alegre. Calma, calma. Você está triste, está entristecido ou está alegre? Decide. No português, não dá. Mas há alguns paradoxos, ou seja, coisas que têm aparência de serem contraditórias, mas não são contraditórias. Porque Paulo sabia que existia dois tipos de tristezas e dois tipos de alegria. O que ele quis dizer é, eu estou entristecido pelos acontecimentos naturais, mas como eu falei aos filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, eu pratico isto, eu estou sempre, e ele está falando não só dele, dos outros apóstolos que andavam com ele, entristecidos, mas sempre alegres. Nós somos até pobres, mas a gente ora com os empresários e irmãos, fica todo mundo rico. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo a melhor riqueza do mundo. Essa era a vida do apóstolo. Mas parece paradoxal, entristecido, mas sempre alegre. Um desafio para nós como crentes, como filhos de Deus. Em qualquer situação que nos conduza à tristeza, nós procurarmos no nosso interior a alegria de Deus, a alegria espiritual, a alegria sobrenatural. E a gente se posiciona exaltando o nome de Jesus. Salmo 118, 24. É um ato de fé e confiança em Deus começar o dia profetizando que aquele dia é um dia para se alegrar. Pastor, mas eu não tenho controle sobre o meu dia. E se algo desagradável me acontecer durante o meu dia? Não tem problema. Você pode começar o seu dia a profetizar que ele é um dia que o Senhor fez. Mas e se algo mal acontecer durante esse dia que eu profetizar? Você não pode ter uma visão curta, só de um momento na sua vida, de um dia. Porque o Deus, nosso Deus, ele não trabalha só com um dia. Ele trabalha com um processo. Nós vamos passar, sim, por dias difíceis. Mas aquele dia difícil faz parte de um processo que Deus está a nos edificar em maturidade para cumprir o seu propósito. Então, o salmista diz, este é o dia que o Senhor fez. Você consegue acordar amanhã? Não sei quantos vão acordar aqui muito cedo amanhã. Mas você acordar muito cedo amanhã, levantar-se da sua cama e profetizar. Este é o dia. Vamos ler juntos? Um, dois e? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos. Você se regozijar e se alegrar no dia que começa é um ato de confiança em Deus. É um ato de honra a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. É isso que nós fazemos. Mas assim como existe a teologia da alegria, existe também a teologia da tristeza. Vamos simplificar aqui, por causa do nosso tempo. Mas os apóstolos, eles não deixavam de parte a tristeza. E eles não omitiam a presença da tristeza. Eles não negavam a tristeza. Entenda bem, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, não é negar a tristeza. É saber administrar a tristeza. Vou falar, que isso aqui é muito importante, vou falar novamente. Como filhos de Deus, nós não temos que negar a tristeza, porque ela faz parte da vivência humana. Mas nós temos que aprender a administrar a tristeza e administrar a alegria. Paulo disse em Filipenses 2:27. Filipenses 2:27. Paulo está a falar aqui de um homem, de um cooperador no ministério que se chamava Epafrodito. Se tiver alguma irmã grávida que não colocou o nome na criança ainda, na sugestão, Epafrodito. Aqui em Portugal é muito bom falar, epa, Epafrodito. Epafrodito, vamos lá. O Epafrodito era um cooperador que servia Paulo e os irmãos desta igreja, os filipenses. O Epafrodito ficou doente, uma doença muito grave. Toda a gente imaginou, ele vai morrer. Todo mundo estava à espera da morte do Epafrodito. Então, Paulo escreve aos filipenses depois que o Epafrodito ficou curado. E olha o que, que Paulo escreve para os filipenses. Com efeito, ele adoeceu como? Mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo estava a passar por uma má fase. Irmãos, toda gente, alguma vez, passa por uma má fase. Paulo estava a passar por uma má fase. Ele disse o seguinte, olha, se o Epafrodito viesse a falecer, eu ficaria mesmo muito triste. Seria tristeza sobre tristeza, mas Deus teve misericórdia de mim, poupou a vida do Epafrodito e me poupou de muita tristeza. Então, Paulo fala, olha, eu vou mandar ele para vocês. Olha o que, que Paulo diz. Por isso, verso 28, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Paulo era uma pessoa que era sincera com as suas emoções. Ele não negava as suas emoções, seus sentimentos. Mas ele aprendeu a administrá-los. Se um crente não aprender a administrar tristeza e alegria, ele vai ser vencido pelo inimigo, e vai ser vencido pelo mundo. Você precisa entender qual é o lugar da tristeza. A tristeza tem um lugar. Exemplo, há 2 anos e pouco, eu perdi o meu pai. Eu tinha uma forte ligação com o meu pai. Obviamente, eu fiquei muito triste por um tempo. Mas eu entendia, lá no meu coração, o propósito, todas as coisas, eu me alegrava no Senhor. Estava triste por fora, mas tão alegre por dentro, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Entende? Há pessoas, irmãos, que entram em depressão porque não sabem administrar emoções. Há um falecimento de um parente e a pessoa não sabe lidar bem com aquilo e ela entra numa depressão e fica e perde 2 anos da sua vida. Há pessoas que, por não saberem administrar um luto, o luto tem que ser administrado. Nunca é fácil, e quanto mais próxima for a pessoa, mais difícil será administrar o luto. Mas quem não tiver a força de Deus para administrar o luto, corre o risco de passar 2, 3, 4 anos em depressão. Há situações que nos provocam muitas tristezas, mas nós temos que aprender a buscar a alegria de Deus nessas situações. É possível tirar a alegria de dentro, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade. E é interessante que 2 Coríntios 7:10, Paulo até explica que há 2 tipos de tristeza, e Paulo elogia um tipo de tristeza. Paulo chega a dizer que há uma tristeza que faz bem para o ser humano. Paulo diz, há uma tristeza que provoca a salvação, é a tristeza pelo pecado. Sabe, irmãos, só há verdadeiro arrependimento pelo pecado, se a pessoa realmente ficou triste por ter pecado. Não há verdadeiro arrependimento sem verdadeira tristeza. Então, o apóstolo Paulo disse, porque a tristeza segundo Deus, ou seja, há uma tristeza que é de Deus. Há uma tristeza que é permitida por Deus. Aí Paulo disse, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento que nos leva para a salvação. Que a ninguém traz desgosto ou pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Então, há uma tristeza que é mundana, há uma tristeza que não faz bem para a nossa alma. Sabe que tem gente que gosta de ficar vendo vídeo de morte, vídeo de dor, de sofrimento, e ele fica chorando. Pessoas melancólicas, que ficam atrás de notícia ruim, para chorar e ficar para baixo, deprê. Traz mais uma notícia ruim. Traz mais uma. Sai fora dessas pessoas. Sai fora dessas mensagens. Deleta esse grupo do WhatsApp. Sabe? Primeira frase aqui. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvar. Um exemplo bíblico, o apóstolo Pedro. Discípulo de Jesus, Pedro, negou Jesus quantas vezes, irmãos? No final ele ficou triste? Ficou muito triste. Mas a tristeza de Pedro foi produzida, provocada por quem? Por Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvar. E Pedro foi restaurado no ministério, porque o arrependimento de Pedro foi um arrependimento de Deus. E ele foi restaurado ao ministério. O exemplo negativo, Judas. Judas pecou contra Jesus. Judas se arrependeu? Ele teve a tristeza, segundo o mundo. A tristeza do mundo produz morte. Judas entendeu o seguinte: eu sou culpado, eu estou triste e eu tenho que fazer mal a mim. Pelo mal que eu fiz, eu tenho que me fazer algum mal. E ele suicidou-se. A tristeza do mundo é a que produz morte. Pessoas que têm pensamentos de suicídio é resultado de tristeza do mundo. Tristeza mundana e não a tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus vai fazer o que fez com Pedro. Voltar-se para Jesus e ser resgatado e ser restaurado. Que tipo de tristeza você está dando espaço no seu coração? Vou perguntar novamente. A que tipo de tristeza você está dando espaço no seu coração? Se é tristeza que te leva para Deus, para o bem, essa tristeza é positiva. Mas é uma tristeza que faz mal. Não precisa ler na sua Bíblia, mas Neemias, quando estava numa provação terrível, ele declarou assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa... Vamos repetir, um, dois e? A alegria do Senhor... Levanta uma das suas mãos e declara comigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Provérbios 15, 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios 15, 13. O coração alegre torna o rosto bonito. Uau! A pessoa que deixou a tristeza tomar conta do seu coração, ela fica desagradável no ambiente que ela chega. Uma pessoa alegre é atrativa. Quem aqui já teve colega de trabalho que quando ele chega na empresa, muda o clima? Aí alguém avisa: olha, a patroa chegou hoje e ela chegou azeda, está azeda. Mexe todo mundo direitinho, sentadinho, quietinho, que hoje ela está azeda. Aquele colega de trabalho, ele veio no mau dia. Sabe aquelas pessoas que destroem o ambiente? Irmãos, eu já presenciei, a gente está com algumas pessoas no ambiente bom, alguém senta à mesa e estraga o ambiente. Pessoas que carregam uma tristeza que não é de Deus, uma pessoa que carrega opressão. Você sabe que a opressão impede a pessoa de rir. Às vezes, quando nós estamos no impacto, e nós falamos para alguém repetir alguma coisa, é tão interessante isso. A gente pede para alguém repetir um texto bíblico, e há pessoas que não conseguem abrir a boca. Sabe que abrir a boca é libertador. Declarar palavras de fé é algo libertador. A confissão da palavra é algo tão poderoso que em Romanos fala que a salvação vem pela declaração. Se com a tua boca confessares, em teu coração creres, é uma ligação do coração com a declaração, com a confissão. Então, pessoas que se tornam muito ranzinzas e fechadas, elas não abrem a boca para nada. Você fala assim: Jesus, vamos falar aqui uma vez, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, falar sério, abrir a boca é libertador, irmãos. Orar é libertador, por isso que para orar tem que abrir a boca. Não, estou orando aqui na mente. Orar, abrindo os lábios, é libertador. Gritar é libertador. Sabe, o coração alegre formoseia o rosto. Quem quer ter o rosto bonito? Deixa, eu vou deixar claro aqui a minha posição sobre cirurgia plástica, intervenção cirúrgica. Sou super a favor. Não sou nada contra intervenção cirúrgica para estética. Se alguém quer fazer e tem dinheiro para isso, pode fazer. Se quiser também oferecer, também vim. Estou brincando. Mas é assim, eu não tenho nada contra isso, mas eu tenho observado, agora a segunda parte é importante você ouvir também. Sou a favor, mas a segunda parte é importante. A maioria das pessoas que eu vi que fizeram intervenção cirúrgica para ficarem mais bonitas, não ficaram com aquela. E não se acharam bonitas novamente. Algumas. Há exceções. Por quê? Enquanto você não fizer uma cirurgia dentro da sua alma, a cirurgia exterior não vai fazer com que você se sinta bonito. Sabia? Irmãos, tem tanta gente feia que se acha bonita. Beleza está na alma. Alguém foi pregar e falou assim: você que é feio e triste, aceita Jesus. Pelo menos você vai ficar alegre. O resto, Jesus, milagre assim também não faz, né? Mas pelo menos você vai ser um feio alegre. Voltando aqui à cirurgia. Sabe que essa questão de beleza também tem aquilo que o padrão, que o mundo coloca como beleza. E acho que o mais importante é o que você acha belo. Se você olha no espelho e se acha belo, você é belo, sabia? Você é bonito, isso é importante. Agora, tem gente que vai fazer intervenção estética e ela muda uma parte do nariz. Aí ela fica super feliz um mês. Depois ela olha para o espelho e fala assim: mas agora o nariz já não combina com a orelha. Aí mexe na orelha. Depois de um mês, fala assim: mas eu acho que agora a orelha que eu mudei já não combina com os olhos. E se a pessoa tiver dinheiro, depois de um tempo ela já até anda assim, ó. Quando ela anda, porque já esticou tanto, já está ligada aos pés e às pernas. Quando ela anda, vai mexendo assim, ó. Alguns estão até dizendo aí: graças a Deus que eu não tenho dinheiro para fazer isso. Olha que eu tirei sorriso dos irmãos. Olha, eu tirei sorriso de alguns aqui. Mas alguns ainda continuam trunfados assim. Não vou sorrir nesse culto, aleluia. Estou na presença de Deus. Irmãos, sabem, mas é verdade. Você sabe que a tristeza nos torna, com o tempo, pessoas oprimidas. Eu vou dizer novamente, a tristeza, com o tempo, nos torna pessoas oprimidas. Por isso que a alegria faz parte do ingrediente de um crente saudável. Crente tem que estar alegre. Ainda que o mundo diga: você é louco. Com esses problemas que você enfrenta, você dizer que está alegre, você é louco. Que o mundo veja você como louco. Mas só que entre nós, você é louco mesmo, né? Porque crer nas coisas invisíveis é coisa, olha. Provérbios 17, 22. Sabe o que, que o coração alegre faz para além de dar formosura ao rosto? O coração alegre dá formosura ao rosto. Mas o coração alegre não dá só formosura ao rosto. Ele é medicamento. O coração alegre é bom remédio. Você sabe que tem gente que não precisa de medicamento? Que ele precisa da alegria de Deus. Depois que eu preguei esta mensagem às 9 horas, veio uma irmã no final do culto falar comigo. E ela disse que ela passou por uma situação muito difícil, muito complicada. Ela passou por um divórcio, uma situação muito triste. E a seguir ela entrou, desculpa, não era o divórcio, isso foi antes do divórcio, foi outra situação. Voltando aqui, ela passou por uma situação muito complicada e ela deixou-se engordar e ela ficou mesmo obesa. E nessa depressão ela ficou obesa e ficou dependente de medicamentos. Ela tomava 3, 4 tipos de medicação por causa da depressão. E olha que eu estou falando coisa aqui, irmãos, isso acontece toda hora e todo dia, todo dia. Se calhar aqui, olha, estou olhando aqui, sei que por muitas pessoas que passaram por isso ou estão a passar por isso. E essa irmã disse que ela esperava que os medicamentos iriam ajudá-la. Mas até um dia que ela foi num evento de uma igreja, um evento parecido com o nosso impacto. E ela disse que naquele evento, a ministração falou ao coração dela e ela deixou a ministração. Sabe que não é só alguém pregar bem, é você deixar a palavra entrar no seu coração. E a palavra entrou no coração daquela irmã e ela levantou as mãos e disse: a alegria do Senhor é a minha força, é a minha vida, Deus me dá alegria. Irmãos, enquanto ela confessava, ela foi sendo curada. E naquela noite, ali naquele evento, naquele acampamento, ela tinha que tomar uma medicação sempre para dormir. E naquele dia, ela estava tão feliz que ela não tomou medicamento e dormiu no acampamento, sem a medicação. No outro dia, ela já acordou feliz. E uma pessoa que acorda alegre e feliz, ela fica bonita. Sabe, a alegria, irmãos, é remédio de Deus para nós. Para terminar esta mensagem, vou dar aqui alguns pontos para que você viva na alegria de Deus e não perca essa alegria jamais. Primeira coisa, você tem que se aceitar. Você tem que se aceitar como você é e ser você mesmo. Porque a comparação com outras pessoas rouba alegria. Você está tão feliz e comprou um carro. Aí vem um familiar seu, um amigo seu, e chega e fala que comprou um carro melhor que o seu. Você estava alegre e perdeu a alegria. Por que você perdeu a alegria? O que o carro do outro tem a ver com o seu carro? Por que você não se alegra com o que você tem? A comparação, a inveja, o ciúme rouba a alegria. Nós precisamos nos alegrar com coisas pequenas e coisas poucas. Porque quem não se alegra com pouco, o muito não vai tornar essa pessoa feliz, alegre. A alegria começa com aceitar o que você é, o que você tem, e ser feliz com isso. Pare de se comparar com parentes, com familiares, com os amigos, com colegas, com irmãos da igreja. Você é você e você deve ser grato a Deus pelo que você é e você tem. Amém? Não deixe que essas comparações roubem a sua alegria. Outra coisa que eu quero dizer. Não seja um maníaco do perfeccionismo. Há pessoas que se algo sai da maneira que elas planearam, elas perdem a alegria. Vou dar um exemplo. Uma pessoa organizou um aniversário, organizou uma festa de aniversário. E ela planeou que ia ser a festa de aniversário maravilhosa que ela sonhou. Então, o bolo vai ser tal maneira, a decoração vai ser isso e tal, tal, tal. Chega no dia, toda a gente fica, uau, que festa bonita, só que algumas coisas saíram, não saíram como ela queria. O bolo saiu um pouquinho, o vermelho não era o vermelho que ela queria. O laço de não sei aqui aonde. Aí está todo mundo alegre com a festa dela, ela está assim. Ó. Por quê? É perfeccionista. Ninguém viu defeito nenhum, todo mundo achou lindo. Só porque não saiu exatamente como você queria, agora você vai perder a sua alegria. Essa semana, um dos pastores da igreja me ligou. Falou, pastor, não queria te chatear não, mas eu tenho que contar umas coisas aqui, falar uns assuntos bem intensos e tal. Pode ser por telefone? Eu falei, pode. Ele falou, primeiro é tal, tal. Aí, no segundo assunto, eu não aguentei. Eu peguei o assunto tenso, mas eu peguei a maneira que ele falou, a situação, fiz um gancho e fiz uma piada. Aí esse pastor parou e falou assim, é só o pastor mesmo. E começou a rir também, falou, eu estou aqui tenso, estava com receio de ligar para o pastor para falar da situação. O pastor agora tornou, ou seja, trouxe calma para, como é que nós vamos solucionar? E, não, irmãos, nós vamos resolver isso, nós vamos fazer isso e tal, tal, tal. Por que você tem que tornar tudo tenso? Deixa eu falar uma coisa, pastor é uma vocação radical. É uma vocação, é como se fosse um desporto radical. Às vezes a gente está lá nas alturas. Às vezes adrenalina, às vezes a gente está lá embaixo. Um pastor amigo falou esse mês, falou assim, Cito, sabe o que já aconteceu comigo na minha igreja? Ele contando. A gente falando sobre pastor sem vocação radical. Ele falou assim, teve um sábado que eu ia fazer um casamento à noite. Estava marcado muito tempo. Eu e minha esposa comprando roupa, nos preparando para o casamento no sábado à noite. Na semana morre uma pessoa da igreja. E o funeral era no sábado de manhã. Então, eu fiz o funeral no sábado de manhã e não podia cancelar o casamento. E fiz o casamento à noite. Então, de manhã, nós estamos muito tristes pelo falecimento. E à noite? Estamos muito alegres por esse casamento. Não é louco, não é de loucos isso. Normalmente, as pessoas, quando elas estão tristes, é para mergulhar na tristeza. Vamos lá e vamos mergulhar pelo menos 10 dias na tristeza. Essa tristeza tem que dar 10 dias. Irmãos, não. Às vezes, nós, como pastor, a alegria tem que durar uma hora, que a gente já tem outra situação para resolver. A tristeza tem que durar uma hora, e a gente já tem coisa para resolver, não dá tempo. Sabem, há muitas tensões, há muitas coisas, por isso a gente tem que aprender a administrar tristeza e alegria. E somos seres humanos, mas temos que entender o seguinte, a alegria de Deus, ela é sobrenatural. Então, não seja maníaco do perfeccionismo. Outra coisa, aprenda a trocar ansiedade e medo por oração. Diga assim comigo, trocar ansiedade e medos por oração. Se eu estou preocupado, ansioso e com medos por causa de um assunto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar. Fala, Deus, toma aqui os meus problemas, meus medos, e receba do Senhor a tua paz. É fácil fazer isso? Não. Conseguimos, às vezes, da primeira oração? Nem na segunda, nem na terceira vez. Mas a gente insiste, eu vou trocar oração e medo, ansiedade e medo por oração. E outra coisa, para terminar, temos que saber equilibrar trabalho e lazer. Se você é um workaholic, você é um viciado em trabalho, você vai perder a alegria. Todo viciado em trabalho perde a alegria. Você tem que trabalhar o tempo que é necessário, que é suficiente, que é normal. Você tem que saber equilibrar tempo de trabalho e tempo de lazer. Você não pode só trabalhar, você tem que ter o seu tempo de lazer, de descanso, de relax, olha, de paz. Sim ou não? Mas tem gente que parece que é oprimido, só gosta de trabalhar, né? Outra coisa, você não pode viver só de lazer. Você sabe que o ser humano não consegue viver só de lazer, faz mal. Viver só de lazer faz mal. Ah, vocês não estão acreditando nisso. Alguns vão falar assim, não, pastor, eu conseguiria viver só de lazer na República Dominicana, no México. Conseguiria, não. Você só conseguiria se você fosse uma pessoa sem propósito. Olha aqui, vou terminar. Eu vou falar a verdade. Eu não conseguiria viver só desfrutando lazer. Só consegue isso quem não tem propósito. Mas todo filho de Deus tem um propósito, amém? E ninguém tem verdadeira paz só com lazer, só com alegria. Só com momentos de alegria e com lazer. A vida é feita nesse equilíbrio. Trabalho e lazer. O melhor lazer que eu tenho é depois de ter trabalhado por alguma coisa. É o lazer mais bem desfrutado. O lazer, depois de ter tido lazer, parece que ele é enfadonho. Não é? Agora vou descansar de quê? Vou descansar de ter descansado, porque eu descansei muito, agora vou descansar. É enfadonho. Mas quando você trabalha e fala assim, eu vou tirar umas férias, é uma coisa maravilhosa. Fique de pé, os irmãos do louvor. Glória a Deus. Coloque a sua mão no seu coração. Pai, Senhor, que nós, como filhos de Deus, possamos cumprir esta palavra bíblica. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Senhor, que sejamos intencionais, que possamos ter essa atitude de nos posicionarmos com a alegria de Deus. Alegria de dentro para fora, uma alegria que não está presa aos acontecimentos, mas alegria no reino espiritual. Aquela alegria no Espírito Santo que faz parte do reino de Deus, de justiça, de paz e de alegria. Senhor, que esta alegria, Senhor, venha se sobrepor sobre todo tipo de tristezas. E esta alegria possa curar a nossa alma. Essa alegria possa tornar formosos os nossos rostos. Senhor, que esta alegria possa ser cura para os nossos ossos, para as nossas enfermidades. Que a alegria do Senhor seja, a Deus, algo que venha curar as nossas almas e os nossos corações. Senhor, cura-nos com a Tua alegria. Transforma-nos com a Tua alegria. Muda-nos com a Tua alegria. Dá-nos a Tua vitória pela Tua alegria, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, os Teus filhos nesta manhã. Abra os Seus lábios e declara: a alegria do Senhor me fortalece. A alegria do Senhor é remédio. A alegria do Senhor aformoseia o meu rosto. A alegria do Senhor me liberta. A alegria do Senhor me tira de opressão. A alegria do Senhor me tira do marasmo, me tira da loucura. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é a minha paz. Bendito seja o nome do Senhor.